Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, Sr. Deputado, Sr. Deputado Alfredo Maia tem estado com um problema de voz, pedia especial atenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os projetos de lei da Iniciativa Liberal e do Chega para a reintrodução do quociente familiar em sede IRS são inaceitáveis. Usar a natalidade para defender esta proposta é uma hipocrisia. Muitas razões explicam a baixa natalidade e o adiamento da decisão de ter ou não ter filhos no momento e no número que os casais desejam. São os baixos salários, a precariedade laboral, a impossibilidade de acesso a uma habitação condigna, os ataques aos direitos de maternidade, paternidade e amamentação, a falta de vagas em creche e no pré-escolar, a ausência de serviços públicos que respondam às necessidades das populações, o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e o fecho de urgências, de ginecologia e de obstetrícia, só para dar alguns exemplos. Na bolha privilegiada da Iniciativa Liberal, a questão da natalidade é, como quase tudo, uma mera questão fiscal. Como se nos inquéritos à fertilidade alguma vez alguém tivesse respondido que não tem filhos por causa do IRS. Então, por que motivo apresentam a Iniciativa Liberal e o Chega os projetos de lei para a reintrodução do quociente familiar? Por revanchismo e porque a fúria de dar ainda mais benefícios fiscais aos ricos não abranda. O que a IEL e o Chega apresentam é um regime iníquo que vigorou 2 anos, como o Sr. Deputado João Almeida recordou, no tempo do governo PSD-CDS, de Passos e Portas, os verdadeiros pais desta injustiça fiscal, que ambos recuperam, agora em dose reforçada. A consideração dos filhos dependentes sempre existiu no Código do IRS e existe ainda com deduções à coleta em valor fixo e não em percentagem. O que a percentagem faz, senhores deputados, é que os filhos das famílias de maiores rendimentos asseguram um benefício fiscal maior do que os filhos das famílias que menos ganham para uma família com o mesmo número de filhos. Ora, para a Iniciativa Liberal e para o Chega, o filho de um rico vale mais do que um filho de um pobre. E isto é inaceitável, senhores deputados. Na realidade, as famílias em que os dois cônjuges alfiram o salário mínimo e a maioria das famílias monoparentais com rendimentos tão baixos que não chegam a pagar IRS não beneficiam nem um cêntimo com esta proposta. Já agora, será que a IEL e o Chega propõem é para acumular com as deduções fixas de valor fixo que já hoje existem? Pergunto-lhes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Melo, que tem 21 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia, em primeiro lugar, recomendo-lhe mebocaína para que a gente o consiga perceber melhor. E em segundo ponto, dizer-lhe, Sr. Deputado, que o que desincentiva a natalidade não é o que o Sr. Deputado referiu, é o excesso de bandeiras coloridas. Isso é que faz cair a natalidade. É isso. E mais. O que faz cair a natalidade é o seu homólogo chinês ter restringido o número de um filho por família. Isso é que são políticas...
Sr. Deputado, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. E era... Não posso deixar de fazer uma nota de que aquela observação inicial com o Sr. Deputado com uma dificuldade verdadeira que não cai bem. Não cai bem. Não cai bem. Não cai bem. Quem é que fala agora? Então, para encerramento, Sr. Deputado Mário Maria Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar... Já deve estar com mais... Muito bem, já se tornou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para responder algumas das coisas que foram aqui ditas. Começo com o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não é um debate sobre progressividade. Isto sim pode ser um debate indiretamente sobre punição fiscal, que é aquilo que nós fazemos em Portugal. Nós punimos quem quer trabalhar mais, quem se esforça mais e sim quem ganha mais. E o que é que nós queremos? Que hoje todos possam um dia almejar a ganhar mais. Sabe, é que condição de pobreza e de riqueza, eu sei que para os senhores deputados acreditam fielmente nisso, é luta de classes, nascemos pobres, morremos pobres, nascemos ricos, morremos ricos. Para nós não é. Para nós é um Estado, é um momento. O que nós queremos é que os pobres um dia possam almejar a ser eles próprios ricos também. E para que nós possamos construir o nosso futuro coletivo, seja pobre, seja rico, nós precisamos é de filhos. E portanto, se não tivermos filhos, não temos futuro coletivo para o assegurar. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, criticou-nos porque a nossa proposta está direcionada a só a quem paga IRS. E, portanto, quem não paga IRS não beneficia dela. Mas depois a senhora deputada e o seu partido propõem aumentar as deduções que só se aplicam a quem paga IRS.
Exatamente.
Ora, então e os outros? E os que não pagam IRS? Sim, senhora deputada, isto é para quem paga IRS. Porquê? Porque em Portugal a carga fiscal sobre o trabalho, se nós somarmos as contribuições sociais, pode chegar a uma taxa marginal efetiva de 50%. 50% vai para o bolso do Estado. O que nós estamos a dizer é, este dinheiro não é do Estado, não é dos senhores deputados para andarem a desbaratar, não é, é das pessoas, é das pessoas. E o que nós estamos a dizer é, mais desse dinheiro deve ficar no bolso das pessoas. Sabe porquê? É que nós confiamos mais nas pessoas e nas famílias para gerirem o seu dinheiro e para decidirem ter filhos do que dos senhores deputados para o aplicarem na administração pública e no que acharem e no que entenderem. É verdade, nós confiamos mais nas pessoas e nas famílias do que no juízo dos deputados de esquerda para pegarem no dinheiro, amealharem-no, colocarem no Estado e porem o Estado a decidir o destino das pessoas. É verdade, nós confiamos mais nas pessoas. Finalmente, Sr. Deputado Almiro Moreira, eu tenho de lhe recordar que quem votou e aprovou esta proposta foi um governo PSD e CDS. E, portanto, olha, eu tenho um receio que o passado já lá vai a passos largos e é se calhar por isso que agora recuam. Muito obrigado.
Bem, terminou este ponto. Vamos entrar no último ponto da ordem de trabalhos. Se há modalidade nas direções de bancada, era a favor de fazer já e com alguma rapidez, porque temos Viana do Castelo à nossa espera. Vamos lá então. E, senhores deputados, para a apresentação do projeto, o senhor deputado Alfredo Maia, do PCP, e renovo o pedido de atenção em relação à intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, o projeto do PCP que hoje motiva este debate representa uma oportunidade que a maioria que suporta o Governo não pode desperdiçar para repor alguma justiça para os pensionistas confrontados com o galopante e brutal agravamento do custo de vida. Quando mais de metade dos reformados e pensionistas oferece menos de 500 euros, o valor médio mensal das pensões não chegava aos 600 euros em abril ou aos 353 euros nas pensões de sobrevivência, a resposta à emergência social confrontada com o custo do cabaz alimentar essencial de 260 euros não pode deixar de ser um aumento intercalar das pensões para todos. Na senda de outras importantes contribuições para a melhoria das pensões, quer com o fim dos cortes nas pensões e reformas entre 2017 e 2021, e de consecutivos aumentos extraordinários, o que hoje discutimos em mais uma iniciativa do PCP é um aumento intercalar em pelo menos 50 euros para todos os reformados e pensionistas. Trata-se de um aumento que, em primeiro lugar, beneficia com maior impacto positivo os titulares de pensões mais baixas e que permite alavancar uma atualização em 2027, pois é do novo valor apurado com este aumento intercalar que partirá essa atualização. Por outras palavras, o projeto de resolução que o PCP apresenta permite avanços reais na vida das pessoas, assim o queira a maioria deste Parlamento. Trata-se também de uma proposta que não se confunde nem com a demagogia, nem com a propaganda de ocasião agendada com a agenda do Governo, mais ou menos por alturas do outono, com a atribuição de um complemento para os reformados e pensionistas, se a execução orçamental permitir, porque, em primeiro lugar, para o Governo estão outros valores. O PCP não tem dúvidas em relação ao impacto da sua proposta, estimado em menos de 1.000 milhões de euros. Afinal, metade do que custará ao Orçamento do Estado a descida do IRC para 17%, de que beneficiam os grandes grupos económicos, ou seja, quem mais pode. Também do estrito ponto de vista da sustentabilidade da Segurança Social, não restam dúvidas de que este efeito é claramente acomodável, tendo em conta os saldos orçamentais bastante confortáveis ao longo dos últimos anos e que em 2025 há de ser superior a 6.672 milhões de euros. De resto, a tarefa da melhoria progressiva das condições dos pensionistas é inseparável da necessidade de reforço do financiamento do sistema público e solidário da Segurança Social, desde logo a recuperação de milhares de milhões de euros de dívidas, mas também com a garantia do emprego com direitos e a valorização geral dos salários. Também aqui nos distinguimos de outros projetos em debate que se furtam a qualquer compromisso concreto em valores e em prazos, como faz o PCP, e sobretudo desistem de projetar nas atualizações dos próximos anos o aumento intercalar que agora se impõe com urgência e por inteira justiça. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem esclarecimentos? Dois pedidos de esclarecimento. O primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Jorge, não sei se não tenho tempo, Sr. Deputado, se não sei se há alguma cedência, se não há. De qualquer maneira, enquanto foram feitos os pedidos de esclarecimento, só que se vê. Sr. Deputado Jorge Galveias, chega para um pedido de esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, no projeto de resolução que o PCP apresenta hoje, pode-se ler: recomenda ao Governo o aumento intercalar das pensões e reformas no mínimo de 50 euros por pensionista para todos os pensionistas. É certo que qualquer aumento que chegue ao bolso dos pensionistas é por eles bem-vindo, mas todos os pensionistas, incluindo aqueles a que os senhores chamam de grandes capitalistas, pôr no mesmo saco quem recebe pensões miseráveis e aqueles a quem chamam de grandes capitalistas, inacreditável, Sr. Deputado. O que o Chega defende há anos é a valorização estrutural das pensões mínimas, com o objetivo de garantir que nenhum pensionista tenha um rendimento mensal inferior ao salário mínimo. A pergunta que os reformados e pensionistas fazem é simples, que é: há ou não há dinheiro? Houve milhares de milhões para a TAP, há milhares de milhões que se perdem todos os anos em desperdício, ineficiência e má gestão do Estado, há uma economia paralela anual estimada em dezenas de milhares de milhões de euros, sobre a qual os sucessivos governos muito falam, mas pouco fazem. Há anualmente uma dezena de milhões de euros para pagar subvenções vitalícias a uma elite política